Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
4 de janeiro de 2025. Bom dia a todos os ouvintes. Bem-vindos a Era Uma Vez o Verbo, o 12º episódio do seu programa RLX Rádio Lisboa. O seu espaço de boa disposição, onde as sombras são luz e das mesmas a vida emerge. Aos ouvintes, permitam-me tratar-vos por tu, porque é mais pessoal. Porque desta forma ficamos no mesmo patamar da sinceridade. A ausência da carne mostra-nos o quão importantes são as nossas ações, o nosso carinho, apesar de por vezes as emoções nos forçarem ao contrário, humanos que somos. Neste novo ano e em cada minuto que irá passar, podermos ser melhores e viver felizes em serenidade, e que os caminhos que se cruzam permitam numa ínfima parte da vida ligar-se entre si, mesmo que depois se sigam em estradas diferentes, porém mais plenos de sabedoria. Um ano regido pelo número 9, um período de fim de ciclos e recomeços e dedicado ao autoconhecimento. Um tempo de agir, de mudar, de crescer ou de criar. Tempo de fazer algo para o passado, o presente e o futuro são parte do mesmo. E nesta passagem de tempo, que é o tempo de cada um, deixar um testemunho de que viver é comemorar a vida, todos os dias. Relembrar que o passado pode se tornar presente, tão depressa quanto o futuro que não se quer para as novas gerações. Ou o que hoje nos condói, amanhã pode nem sequer existir. Estar atento é, não só observar, como acima de tudo permitir-se intervir. Para abrir o nosso momento musical, cantemos com Yolanda o seu grito. Transformei cada verso de mim, ainda arde, e entrega a coragem. E que levou Portugal ao 10º lugar do Festival da Eurovisão do ano passado.
Ouvi, senti o corpo a carregar. Seguimos assim, um e outro. Só quero ali. Entrego-me aqui, pouco a pouco. Passos largos, presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Sofrer, a mim não me enganam. Eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno, sonhava primeiro. Passos largos, presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida. E peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. coragem que ainda bate a luz no peito e a só chama que ainda
Relações parasociais. Somos seres bastante sociais. Desejamos bons dias, bebemos café entre conversas descontraídas, afagamos o cão e cantarolamos para o pássaro. Se o deixássemos de fazer, as consequências seriam desastrosas. Ainda assim, não são precisos dois indivíduos ativos ou sequer reais para se desenvolver uma relação. Uma relação parasocial. Muito boa noite e até amanhã, desejou o apresentador do telejornal enquanto eu dava uma garfada no frango assado. Muito boa noite e até amanhã, desejou mais uma vez o apresentador do telejornal enquanto eu dava uma garfada, desta vez na salada de polvo. Todos os dias era a mesma coisa. O mesmo homem, à mesma hora, desejava-me uma boa noite. Deve ser uma pessoa simpaticíssima, pensei. De repente, dei por mim a contemplar os gestos do homem. Que carisma, que eloquência, que clarividência! Fui pintando um quadro na minha cabeça de como seria a vida daquele homem. Com certeza que teria uma esposa maravilhosa. E ele, também maravilhoso, far-lhe-ia o jantar nos dias em que estivesse de folga. Seria o melhor pai do mundo, educaria os filhos com disciplina e amor incondicional. Todos juntos formariam a família mais feliz e perfeita à face da terra. Muito boa noite e até amanhã. Estava um dia sentado no sofá quando reparei que a minha irmã estava a ver uma entrevista à cantora Ariana Grande. Ela gosta mesmo da Ariana, constatei para comigo. Não era para menos. A minha irmã sabe tudo. Tudo. Ou pelo menos tudo o que é público sobre a Ariana Grande. Até parece que a conhece, gracejei. Só é uma pena que ela não a conheça. Certo dia, uma amiga minha alertou-me para um novo videoclipe de um grupo famoso, Now United. Enquanto me mostrava emocionada, ia fazendo comentários acerca das 15 estrelas presentes no ecrã. Sabia todos os seus nomes, nacionalidades, gostos e desgostos, tal como estava a par dos casalinhos fictícios, vistos como potencialmente bem-sucedidos pelos fãs. Tem companhia no que faz, matutei, um pouco impressionado, um pouco assustado. Isto são exemplos de relações parasociais, laços desenvolvidos com alguma figura, real ou não, com o qual não interagimos significativamente. A bem dizer, como nunca interagimos com figura, ela não nos pode desagradar para além do que é mostrado publicamente. Acaba por tornar-se na nossa companhia, na nossa confidente e escape à realidade. Relações assim existem há séculos, quer na televisão, no cinema, no teatro, na literatura e mais recentemente na internet e nas redes sociais. Apesar de serem mais comuns entre crianças e adolescentes, podem acontecer em qualquer fase da vida. Estas relações não são necessariamente prejudiciais. Podem ser modelos de bons exemplos a seguir, inspirações ou simples delírios apaixonados e inocentes. No entanto, também estão associadas a problemas de autoestima e agressividade, devido aos arquétipos de um corpo elegante ou personagens violentas. Neste caso, a positividade de uma relação parasocial só vai depender de com quem decidimos iniciá-la. Hoje estaremos à conversa com Rodrigo Fialho, um jovem de 19 anos que nasceu em Elvas em 2005. Frequenta atualmente o segundo ano da licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Como ele refere, não tem hobbies muito peculiares. Gosta de literatura, teatro, cinema e videojogos. Só descobriu o gosto da leitura por volta dos 13 anos e desde então leu um pouco de tudo. Clássicos e contemporâneos, ficção e não ficção, técnicos e literatura. Só tem um celeuma, com autoajuda. No que respeita ao cinema, é apaixonado pelos dramas. Está em processo de descoberta dos grandes clássicos. Falando do teatro, bichinho antigo, diz ele, deve a Lisboa a oportunidade de desfrutar de mais espetáculos, que infelizmente não chegam ao interior. Aprendeu a tocar violino na Academia de Música de Elvas, embora esteja um pouco enferrujado. Fez teatro na Escola Secundária Dom Sancho II e no Grupo de Teatro da Nova. Começou a escrever por volta dos 14 anos um diário, pela vontade de eternizar o dia-a-dia e sublimar as raivas existenciais. Entretanto, foi participando em alguns concursos escolares. Criou um blog em 2020, onde escreve crónicas do cotidiano. Em 2024, recebeu a proposta de publicação de um pequeno romance intitulado O Amor Segundo Inverosímeis Circunstâncias, uma história de amor entre dois idosos que já não se amam e das peripécias dessa condição. Inspirou-se nas histórias da sua cidade, em particular, dos vizinhos do seu bairro e família. Considera-se alguém de trato agradável, que representa um mix paradoxal entre o fatalismo do estado atual do mundo e o olhar esperançoso para o amanhã. Ouviremos a sua entrevista após o segundo momento musical, com o tema Calma, da cantora e compositora portuguesa Yolanda.
Sei bem se estou cansada, deitei-me ontem, nem me lembro, mas sei que estava esgotada. Será que amanhã eu tento acordar de madrugada e encontro no céu uma gente, a resposta para o meu trauma? Também mereço nada disso, é impróprio. Farta de sentir a culpa quando eu lutei no meu próprio. Nasci de trabalho duro, não cresci na luz da glória. Limpei muito prato sujo, hoje eu limpo as mãos às memórias. Então eu vou libertar-me a tempo inteiro, que o karma não esquece se eu não me perdoar primeiro. Tenho tempo, mas tenho pressa, então nem penso direito. Tanta coisa que eu quero dizer. Tu é precisar de um pouco mais de calma. Estão-me a pressionar tanto, põe a calma. Quero tudo, mas antes disso estava calma. Calma, calma. Primeiro feito checa aos 15, 17. Quis mudar de vida aos 18, já estava crescido. Lisboa ensino uma corrida. Aos 21 fui bandida. 23, cérebro avisa. 24, London Bridge. O resto sai no meu disco que eu nem respiro. Por saudades que eu tenho de casa e do meu quarto antigo. Eu escrevi promessas, hoje eu estou a cumprir com o destino. Desde miúda que a meta foi dar amor ao que acredito. Ainda acredito. Também mereci nada disso, é impróprio. Farta de sentir a culpa quando eu lutei no meu próprio. Nasci do trabalho duro, não cresci na luz da glória. Limpei muito prato sujo, hoje eu limpo as mãos às memórias. Quero precisar de um pouco mais de calma. Estão-me a pressionar tanto, põe a calma. Quero tudo, mas antes disso calma, calma, calma. Tu a precisar de um pouco mais de calma. Estão a pressionar tanto, põe a calma. Quero tudo, mas antes disso tal. Calma, calma, calma. Então eu vou libertar-me a tempo inteiro, que o karma não esquece se eu não me perdoar primeiro. Tenho tempo, mas tenho pressa, então nem penso direito. Tanta coisa que eu quero dizer.
Olá, Rodrigo. Obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa.
Diz-nos obrigado, Bruno.
Diz-nos o teu nome, a tua idade, de onde vens e o que fazes.
Ora, o meu nome é Rodrigo Fialho, eu sou de Elvas, em Porto Alegre, no Alentejo, e agora estou em Lisboa a estudar o curso de Ciência Política e Relações Internacionais.
Quantos anos tens?
Ah, pronto, esqueci-me desse detalhe, 19.
19, muito bem. Porquê a licenciatura em Ciências Políticas?
Não foi propósito de mudar o mundo, foi simplesmente porque eu queria, tinha na ideia este imaginário de viajar muito e de conhecer as capitais dos países, foi um bocado por aí.
Uhum.
Não foi sem grandes propósitos maiores, felizmente.
Ok, mas achas que este curso é importante para as novas gerações?
O conhecimento da ciência política é importante para todas as gerações. A ciência política é uma coisa muito, muito empírica, que está presente na nossa vida e que, pelo menos de 4 em 4 anos, todos somos chamados a pronunciarmos sobre ela. Claro que numa forma muito mais prática e não teórica. Mas é sempre bom ter um pouco de noção de como funcionam os sistemas políticos, para o que é que se está a votar, as implicações dos outros países, da atualidade internacional no nosso, e são coisas que, vivendo numa democracia, todos os cidadãos, mais novos ou mais velhos, devem ter em mente.
Qual a tua visão do mundo face ao papel da cidadania, que é dever de qualquer pessoa? Embora já te tenhas referido aí um pouco na resposta anterior, mas qual é que é a tua visão do mundo em relação a isso?
Ou seja, a minha visão da cidadania Podes explicar um bocadinho mais?
No fundo é como é que tu vês o papel de cada um de nós, não é? Na cidadania, no ser um cidadão ativo, qual é que se há um dever, se há um direito?
Certo, certo. Olha, aqui eu vou trazer aquela frase do Kennedy que muitas vezes mencionam, que é não perguntar o que é que o nosso país pode fazer por nós, o que é que nós podemos fazer sobre o nosso país. Isto também se aplica, seja à nossa cidade no interior, seja ao país. Ou seja, as pessoas são muito reivindicativas. Ah, esta Câmara Municipal não faz nada, esta Junta de Freguesia não faz nada. Mas o que é que nós fazemos para melhorar a comunidade? Que tipo de projetos é que nós desenvolvemos? Se cada um de nós der um pouco para a nossa comunidade, em vez de pedir que o poder político o dê, talvez seja mais fácil fazer este diálogo, porque os líderes políticos, especialmente os locais, se trazem eventos às terras e as pessoas, por exemplo, não aderem, também ficam com muito pouca vontade de continuar a investir nisso. É
Claro.
preciso haver entusiasmo das pessoas.
Para ti, o que é, qual é a coisa mais importante? Ou o que é mais importante?
No geral, na vida? Ah, isso é uma pergunta muito filosófica. Tinha de estar aqui muito tempo a pensar, mas não sei, diria a amizade, porque seja no trabalho, seja na escola, na família, acho que o que importa é termos bons amigos e pessoas com quem falar e passar o tempo. Acho que dinheiro, sucesso na carreira são tudo coisas secundárias, porque se não se tem bons amigos, não se nutre prazer em tudo isso, na minha
Claro,
visão.
é a tua visão e é uma visão excelente. E deixa-me dizer-te que enquanto, não é, a tua geração é muito muito posterior à minha e, portanto, o facto de tu já estares integrado completamente nesta era da transformação digital, pensar isso e transmitir isso acaba por ser quase uma exceção, porque ou talvez da minha perspectiva, não sei se é assim se és assim tão excepcional, mas se calhar a minha perspectiva é que efetivamente os jovens e as pessoas da tua idade ou da tua geração estão mais imbuídos em outro tipo de atividades e preocupam-se com as redes sociais, o ser influencer, e portanto essa tua visão é uma visão muito mais profunda e muito mais detalhada do que é de facto importante.
Eu gosto de acreditar que o real supera sempre o virtual e que é uma coisa transversal a toda a gente da minha geração. A verdade é que podemos passar muito tempo nas redes sociais, mas e a conversar com os amigos, mas eu acho que essas relações são todas supérfluas. Os nossos verdadeiros amigos, as nossas verdadeiras relações, que todos temos uma cota de relações verdadeiras e uma cota de relações circunstanciais. Eu acho que as relações verdadeiras se desenrolam no real.
Quais são os principais benefícios de teres vivido no interior do país? Neste caso, em Elvas, próximo da fronteira com Espanha, Badajoz, não é? E por outro lado, também, quais foram os obstáculos ou as desvantagens de teres vivido lá?
Ora, começando num domínio muito prático, é muito bom viver perto da fronteira, que uma pessoa vai ali a Badajoz, tem um centro comercial, tem uma série de equipamentos que não tem em Elvas e pode sempre dizer que já foi ao estrangeiro muitas vezes, quase todas as semanas, a Espanha. Quanto a ter vindo do interior para Lisboa, tem a vantagem para já de sabermos que o mundo é muitas coisas, como dizia a piada da internet. As pessoas em Lisboa, por vezes, apesar de terem supostamente os horizontes mais alargados, acreditam que é tudo muito como aqui e que não têm esta visão, ou acham que o resto do país é todo um deserto e é tudo igual de norte a sul. Não têm essa consciência. Agora, quanta dificuldades será tipo de encaixe com os restantes colegas daqui? Será aí mais nessa via?
Não, eu acho que é mais o que é que te beneficiou lá e as desvantagens pelo facto de teres vivido lá a tua infância, a tua adolescência, não é? E
Sim.
agora o facto de teres um termo comparativo de ter estado no interior do país e agora estás na grande metrópole, que é Lisboa, não é? Consegues ver e perceber essas diferenças, mas no fundo aquilo que te queria perguntar é efetivamente o que é que foi desvantajoso pelo facto de estares no interior do país, acesso a determinados equipamentos, à cultura, por exemplo, não é?
Certo, certo. Eu iria mesmo por aí. A única desvantagem que eu me consigo lembrar, porque tudo o resto são vantagens, é a dificuldade de acesso a determinados equipamentos culturais, maioritariamente como teatro, cinema, que em Elvas até os tem, só que é uma frequência, o cinema uma vez por semana, o teatro é lá quando calha. Mas diria que a desvantagem é só essa, porque o resto, o interior, só tem vantagens. É muito mais calmo, não tem o trânsito todo para chegar, não se demora horas e horas a chegar ao trabalho ou à escola. E mesmo em termos de crescimento, há muitos mais maus caminhos aqui pela capital que uma pessoa. Mas isso também é um bocado irrelevante. Se a pessoa quiser ir por maus caminhos, tanto vai na capital como no interior. Mas pronto, alegadamente terá menos tentações no interior.
Fala-nos um pouco dos teus hobbies.
Como eu acho que noutra conversa já tive a oportunidade de mencionar, não são nada assim fora da caixa. Gosto de ler, um bocadinho de tudo. Desde a ficção, romances históricos, diário, biografia, pronto, um bocadinho de tudo. Só não gosto muito do género autoajuda, que eu tenho uma quesília com esse género, mas pronto, isso é outra coisa. Também gosto de ver filmes. Agora ando a descobrir uns filmes, os clássicos de cinema, que é uma coisa que até há pouco tempo não tinha dado muita importância, mas descobri que tem ali muito sumo e muito interesse. E pronto, acho que um bocadinho como todos os rapazes, gosto muito de jogar videojogos, também o faço. Agora não tanto tenho de estudar, mas nas férias também passo muitas horas.
Onde é que a escrita entra na tua vida?
Ora, a escrita entra na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa assim um pouco vaidosa. Eu gostava de fazer as composições nos testes portugueses e depois ia para casa e ia sempre ler à minha mãe ou à minha avó que eu gostava. Vejam lá o que eu escrevi, que giro. Entretanto, aí por volta dos 14 anos comecei a escrever um diário. Só que era um diário muito sui generis. Era um diário para mostrar às pessoas. Eu escrevia, hoje fiz isto. E depois vou dizer, olha lá o que eu escrevi sobre este dia, que interessante. Era um bocado a partilha. Pronto, vou para a partilha, não vou para a vaidade, que é mais bonito. Eu gostava muito de partilhar os sentimentos, as minhas visões. E pronto, a escrita surge assim um pouco como um processo de partilha e também de diálogo, porque as pessoas depois poderiam, depois de eu ler o que eu escrevi, davam a sua opinião e tínhamos uma conversa e despoletava temas que se calhar no dia a dia não analisávamos a fundo, que o registro escrito tem essa vantagem, desenvolver ideias de forma mais coesa, mais aprofundada, não é?
Direito de ser infeliz. Conhecem aqueles que choram todas as noites, que vivem numa aparente depressão e observam o desenrolar da existência do meandro de um corredor? Está na hora de falar deles, dos tristes, quem são, o que são. Eu sempre tive um dote para a lamúria, no entanto, conservo uma maior parte do tempo feliz. Apercebo-me de que há pessoas que vivem muito infelizes. Um professor meu falou-me de turmas em que leciona para um bando de pássaros que não piam, inertes e sem vontade de fazer o que quer que seja. Também pelos corredores da escola encontro rapazes tristes, fazendo companhia à parede ou sentados em salas desertas. A satisfação existencial não é algo muito evidente. Se por um lado tenho pares que levam uma vida mais galantiosa que a minha, indo a festas e jantares, tendo muitos amigos e afins, por outro, podem ser os mais tristes e insatisfeitos. Consequentemente, o solitário pode estar a viver a vida com que sempre sonhou. É tudo um equilíbrio entre o querer e o ser. Por exemplo, tenho um colega que se conserva mudo e expectante a maior parte do tempo e não é por isso menos feliz. Não sente necessidade de interagir, não lhe interessa. O triste é aquele que quer participar da ação e não o consegue por causa de alguma inaptidão. Da mesma forma, O capa de revista pode sentir-se pressionado a ir a festas que nem um pouco lhe acrescentam. Já me coloquei muitos porquês, muitos e se. Também já ridicularizei os prantos de algumas pessoas. Nasceu num berço de ouro, com tudo o que eu sempre quis, está para ali com choros. A verdade é que não somos ninguém para julgar as infelicidades dos outros, de que interessa termos vivido numa situação que nós achamos ter sido muito pior. No máximo, a pessoa ainda se achará mais patética por se estar a sentir assim. Às vezes, o melhor mesmo é ficar quietinho e calado, para ver se a pessoa desenrola o novelo por si própria. Fazer muito caso pode prolongar a choradeira, entrando a pessoa num nó de autocomiseração. Claro que as variáveis são infindas, como o campo de trigo. Há pessoas que reclamam muito por muito pouco, que nada reclamam e aparecem no sopé do precipício, que se ofendem se chamadas à razão e outras que o agradecem. No mundo hedonista, onde tudo e todos cultivam a ideia de que temos de estar a viver mil e uma alegrias e felicidades a todo o momento, é importante relembrarmos-nos que é normal haver momentos de infelicidade. Temos direito a ser infelizes de vez em quando. E que não se confunda a ausência de infelicidade com a felicidade. O direito a ser feliz é toda e uma outra história. O Amor Segundo Inverossímeis Circunstâncias é o teu primeiro romance. Como tem sido o processo de publicação?
Para o processo de publicação, para mim tem sido muito tranquilo, porque a verdade é que o autor já tem a obra escrita. O processo doloroso, apesar de só ter escrito um livro, diria que é mesmo a escrita, que é frustrante estar ali à volta dos capítulos, depois isto já não encaixa com aquilo, depois temos de fazer uma alteração, entretanto já está incongruente com o que escrevemos no outro capítulo. Pronto. Quanto ao processo de publicação, está a decorrer, está na fase final, estamos na fase do design da capa, e tem sido um processo tranquilo. Eu enviei a obra, entretanto enviaram-me a revisão, eu fiz ali uma pequena alteração, e pronto, tem decorrido tranquilamente, sim. Não sei se ainda temos para este ano, gostava muito, mas pronto, se não for para este ano, início do próximo, cá o teremos.
Como é que surgiu este título?
Ora, O Amor Segundo Inverossímeis Circunstâncias é, como eu já expliquei a certas pessoas, é um antitítulo. É algo desnecessariamente complicado, também para chamar a atenção e para que as pessoas não consigam dizer. É um bocado essa a lógica do título, tanto que a Carmen conseguiu dizer, mas estava quase a não conseguir.
Sim.
O livro é muito simples, tal como as relações podem ser muito simples. No entanto, as pessoas fazem das relações um bicho de sete cabeças e complicam-se por causa da má comunicação, porque cada um tem o seu ego, e coisas que podiam ser muito simples acabam por ser muito complicadas. O livro poderia chamar-se Só o Amor. As pessoas poderiam viver só o amor, mas isso não acontece. Há sempre uma série de complicações.
E como é que tu vives o amor?
Ora, como é que eu vivo o amor? Eu sou um romântico. Apesar de tudo, eu digo que não, mas eu sou um romântico. Eu ainda acredito muito naquelas coisas das florzinhas, dos chocolatinhos, do ai meu amor, gosto tanto de ti, dar abracinhos e essas coisas todas. Diria que sou um romântico. Advindo disso, já tive muitas desilusões. E quando uma pessoa tem uma desilusão, depois vai para a relação seguinte sempre com o pé atrás. Mas eu tento manter-me crente e quando se vai para uma relação tem de se acreditar. E pronto, e é viver as coisas com a intensidade que elas devem ser vividas. E pronto.
Okay. Como é que te sentes ao dar esta entrevista?
Eu fico muito feliz. É um grande passo para a minha realização. Não é alguém estar aqui a querer ouvir-me, a interessar-se sobre o que eu tenho a dizer. E é uma forma de divulgar o livro, acho que sim. Pronto, muito, muito agradecido e contente.
Ok. Eu acho que é muito importante, de facto, nós comunicarmos com as novas gerações, não é? Porque há aqui, às vezes, uma certa resistência em se abordar determinados temas e tópicos, não é? Com pessoas mais novas. Ou até ao contrário, com pessoas mais velhas, não é? E portanto, é importante efetivamente esta partilha, como tu referiste inicialmente, de comunicação intergeracional, não é? Em que eu te posso ouvir, porque tu tens voz, tens uma voz bastante forte e, portanto, se hoje tens 19 anos e já tens esse poderio todo, não é, em termos de transmissão do teu conhecimento, e à medida que vais aprofundando, vais conseguindo ganhar ainda mais ferramentas e mais estratégias para posteriormente conseguires chegares a mais. Quer seja pela escrita, quer seja pela voz, pelos relacionamentos e pela forma como tu te colocas no mundo. E isso para mim, pessoalmente, é uma mais-valia e é um certo orgulho e uma certa esperança naquilo que eu sempre considerei ser o papel da humanidade, não é? Que é nós termos a esperança, mas efetivamente vermos laivos de luz em determinadas gerações que nos fazem sentir gratos por existirem. Portanto.
Eu agora até fico aqui sem palavras, fico muito lisonjeado, mas pronto, o que eu digo é que sou o que sou, é um produto das pessoas que me rodearam ao longo do meu crescimento. Nós somos um bocadinho o somatório de todas as pessoas que contactaram connosco, não é? Claro que escolhemos aproveitar mais a relação que tivemos com umas e as relações mais escolhemos ignorar um bocadinho. Mas, de facto, se eu sou o que sou e tenho os valores que tenho, é por causa da família, da escola, dos amigos, pessoas com quem eu me cruzei. A experiência do livro também reflete muito essa experiência das pessoas do bairro da minha avó, por exemplo, de ouvir as suas histórias, as suas visões sobre o mundo. Ouvir uma visão diferente, por muito que seja diferente, aprende-se sempre algo. Nem que seja que o outro tem direito a uma opinião diferente e que há toda uma estrutura mental por trás que explica porque é que essa pessoa tem essa opinião. Aqui na faculdade, por exemplo, seria de esperar que fosse um meio mais progressista, mais aberto à pluralidade de opiniões. Mas eu cheguei à conclusão de que não, é tudo muito polarizado, ou se é 8 ou se é 80, não se está no meio. Acho que falta muito, não sei se será só à minha geração, se a todas, para lá de ouvir o outro e ouvir mesmo, o aceitar que ele tem direito a uma opinião diferente. E não é por isso que ele é menos, que ele é, ai, coitado, burro, enfim, é que se descredibiliza essas pessoas só por terem uma opinião diferente. Claro que eu estou a falar aqui muito no domínio abstrato para não trazer coisas desagradáveis, mas sinto isso.
Por vezes temos que falar no domínio abstrato, porque quando nós generalizamos, não é? A não ser que estejamos a falar de experiências muito pessoais e muito específicas, mas no fundo, teres uma visão, quando tu tens uma visão alargada e consegues ter essa observação do mundo e de tudo ao teu redor, dessa forma tão simples, não é? Como tu conseguiste transmitir, facilita depois a aceitação do outro, não é? E infelizmente, sim, ainda continua. Vamos a ver e a sentir essa resistência à diferença e à opinião, às opiniões divergentes, não é? E outra coisa que te queria perguntar era que efetivamente, e não sendo, não te considerando só especial, não é? Eu acho que eu já falei, já tive a oportunidade de entrevistar aqui também uma outra jovem para o nosso programa, Era Uma Vez o Verbo, e de facto tenho ficado muito satisfeita com a voz das novas gerações e das novas gerações das pessoas mais novas no sentido que se expõem, porque aquilo que eu sinto, e era o que eu te ia perguntar. Relativamente aos teus colegas e aquilo e com quem tu te relacionas, se têm a mesma facilidade em expor-se e, por exemplo, se convidando para fazer uma entrevista, se o discurso deles seria um discurso com uma visão assim como a tua, ou seria um pouco mais fechado?
Isso, lá, depende muito de pessoa para pessoa, não é? Nós vivemos um paradoxo, porque de facto ninguém tem problemas em pôr uma foto das suas férias, do seu aniversário, mas depois, quando nos perguntam, quando nos pedem para expressar algo mais substancial, uma visão mais fundamentada, já é mais difícil. Eu próprio também tenho esse problema, mas tentamos ultrapassar. Mas de facto, acho que estar numa entrevista É sempre um pouco difícil, que uma pessoa sente-se bastante vulnerável. Será que eu estou a dizer a coisa certa? Ai, que agora engasguei-me, conjuguei mal o verbo, não fui claro o suficiente. Depois há pessoas que têm mais facilidade, outras que têm menos facilidade. Mas pronto, não posso falar por todos. Diria que há pessoas que viriam a esta entrevista e fariam um trabalho muito melhor do que eu. E se calhar muitas outras que ficariam muito nervosas e, mesmo tendo ideias até com bastante sumo, teriam dificuldade em transmiti-las.
Isso passa um pouco pelo aquilo que tu também referiste, quando tu falavas da partilha das emoções do teu dia a dia, teres um diário para partilhar e não um diário que é só teu, não é? O facto de tu expores as tuas emoções e partilhares logo de imediato com outras pessoas acabou por facilitar depois também esta vontade em comunicar e estares a dar uma entrevista ou estares a falar, porque no fundo eu acho que tu és tão natural. Porque não é pelo facto de estarmos aqui numa entrevista para um programa, se nós estivermos em conversa privada, não é? Num ambiente que não seja, que não esteja previsto para este tipo de atividade, tu és exatamente o mesmo daquilo que eu já consegui perceber e, portanto, és natural nisso.
Eu, sempre mantendo a educação, tento ser transparente. Às vezes a transparência sai-me cara, mas tento manter essa abordagem transparente. Claro que o que é verdadeiramente privado, nós nunca chegamos a partilhar. Faz parte. Mas tento ser transparente acerca das minhas opiniões e pronto, quando não o sou é porque também ainda não as tenho formadas. Não tenho uma opinião sobre tudo, nós não precisamos ter opiniões sobre tudo. E também é algo que devemos ter em consideração. Ser transparente, a transparência de dizer, olha, não sei, nunca pensei sobre isso, não tenho opinião.
Isso é muito corajoso, porque para além de ser transmitir uma certa humildade, não é? Faz com que nós que estamos à vontade para falar de tudo e um par de botas, no fundo, temos a coragem de dizer que não sabemos. E hoje em dia é muito raro vermos e ouvirmos alguém, porque por norma, não é? Mesmo no âmbito profissional, muitas das vezes as pessoas que não sabem, mesmo que não o saibam, não o conseguem transmitir, então acabam por omitir e camuflar-se em ações que acabam por ser um pouco falsas, não é? Não é? Essa transparência que tu referes tem muito a ver com isso também. Claro que há sempre dois lados, e portanto, quando nós somos demasiado transparentes, há o reverso e podemos ter alguns desagrados em relação ao nosso comportamento, mas isso à medida que tu vais crescendo e vais percebendo isso, vais conseguindo arranjar estratégias e controlar não é, o grau de transparência com que vamos agir naquele determinado momento ou naquela determinada situação.
E completamente, e também é ter um pouco noção da audiência. Uma coisa é eu estar a ter uma conversa à mesa de almoço com a minha família, e terá um alcance e um impacto. Outra coisa é um discurso num evento qualquer. Outra coisa é uma entrevista que vai chegar a muitas mais pessoas e ter noção das coisas que estamos a dizer. Eu, se calhar, posso transmitir achismos, como eu os digo, à mesa de jantar. Mas transmitir achismos, por exemplo, na comunicação política ou na comunicação de um grande evento, é perigoso, temos de ter noção disso.
Exato. Eu, por acaso, focaste aí um termo fantástico que eu adoro imenso, que é os achismos. O facto de nós acharmos sobre tudo, não é? Eu acho isto, eu acho aquilo, mas nem sempre se tem uma opinião bem formada, com base em conhecimento ou em factos, ou o que seja, não é? Mas tendemos sempre a mostrar essa. Há quem lhe chama opinião, mas no fundo é um achismo. Eu acho que isto ou aquilo, não é? E no fundo não vai acrescentar nada de valor. Muitas das vezes vai até gerar conflitos e conflitos internos, não é? Porque a pessoa que está a fazê-lo muitas das vezes está à margem daquilo que está a fazer ou da forma como se está a expressar e acaba por criar um conflito por esta divergência de opinião que, no fundo, não é uma divergência, porque quando nós conseguimos argumentar, não é, determinados assuntos, entramos numa discussão pode ser uma coisa boa, Ah, e tu em ciências políticas provavelmente fazem esse trabalho ou tentam, ou pelo menos há um aprofundar da forma como se argumentam determinados assuntos, não é? E isso pode-se entrar em discussão porque há sempre alguém que tem uma opinião divergente, mas é uma coisa saudável. Quando há um conflito, já não é bem assim. Porque eu não estou de acordo e porque só vejo desta maneira, não consigo ter a abertura suficiente para aceitar a divergência. E era isso que também referiste.
É, exatamente, e eu acho que hoje em dia há cada vez mais pessoas assim, e no que concerne ao curso, nós tentamos manter essa tolerância, mas acho que como são pessoas muito interessadas e que têm aqui, é o que gostam mesmo, têm aqui as coisas no coração, acabam por ser mais agressivas. Às vezes é bom conversar com pessoas que não estão tão dentro do assunto, que estão mais receptivas a novas opiniões. Porque quando as pessoas formam as suas opiniões, as suas visões, é muito difícil, entrar lá qualquer coisa. É tal história do burro velho não aprende, não é?
Sim,
Mas, por
conheço.
exemplo, por falar em achismos, um próprio livro e todos os livros. Não deixa de ser um achismo literário. É uma visão sobre o mundo que quem ler pode achar piada, pode gostar, pode concordar, pode discordar. Eu próprio também já o escrevi há alguns meses e se calhar se escrevesse outra vez ou se for agora a ler tudo de novo já não concordo com nada do que ali está. Também temos direito a mudar de opinião, mas sempre entendendo que é uma opinião e que não é a verdade absoluta e que pode mudar. Eu hoje acho uma coisa. Porque tenho este conjunto de crenças, de factos que me levam a crer isto. Mas com a vida, com o crescimento, posso vir a achar outra coisa.
Claro, é essa abertura e é de facto isso que nos faz amadurecer e crescer, porque há valores que se perpetuam ao longo, valores, e ideais que se perpetuam ao longo das nossas vidas. Porém, à medida que nós nos vamos, relacionando com outras culturas, noutros meios envolventes, nós vamos adquirindo outro tipo de vamos percebendo, o que nos rodeia de uma forma diferente e aquilo que de facto era o nosso ideal ou um valor que nós, ou uma crença que nós tínhamos com base na nossa educação, nas vivências anteriores, etc., vai se transformar. Portanto, e como a vida é mutável, o facto de nós nos irmos transformando através das nossas crenças e dos nossos valores faz com que, de facto, hoje podemos pensar de determinada forma e amanhã vamos adaptar. Não é que nós vamos pensar totalmente diferente, mas conseguimos adaptar e conseguimos acrescentar sempre algo de valor maior, não é? Pelo facto de nós também termos algo mais, não é? Que é aquela experiência de vida que não tínhamos anteriormente.
Exato, por isso é que somos humanos e não máquinas programadas para fazer sempre a mesma coisa.
Exatamente,
É isso
exatamente.
mesmo. Sim.
Rodrigo, estamos a chegar ao fim, eu não tenho mais perguntas para ti. Achas que deveria ter perguntado algo em específico que gostasses de transmitir aos nossos ouvintes?
Sim, eu gostei bastante das perguntas. Foi uma entrevista muito bem concebida. Fiquei bastante satisfeito. Transmitir, sei, o meu agradecimento à Carmen, ao programa Era Uma Vez o Verbo e à RLX Lisboa por me terem convidado a participar. Quem sabe estou cá outro dia com outro livro.
Claro que sim, havemos de falar mais e espero que mais jovens como tu queiram partilhar as suas experiências e estejam à vontade para falar com cotas da minha geração e que
É sempre um prazer.
Não,
É sempre
obrigada.
um prazer.
É sempre um prazer também falar contigo. E portanto, se quiseres deixar algo, uma mensagem, sei lá, não tanto filosófica, mas mais reflexiva para os ouvintes ou algo que possa servir como ponte para outras pessoas fazerem o mesmo ou pelo menos não terem vergonha ou estarem à vontade para se expressarem, para dar a sua voz.
Como a minha avó diz, nós arrependemos é do que não fazemos e pronto. Se tiverem a oportunidade, não se coíbam. Às vezes convidam-nos para fazer determinadas coisas, falar evento, por algum motivo e nós, ai, tenho vergonha, deixa-me nervoso, mas experimentem, mesmo que fiquem nervosos, mesmo que sem vergonha, acho que se devem experimentar, porque o pior que pode acontecer é não dizerem nada de jeito, o que não é assim um acontecimento tão singular. E pronto, da próxima corre melhor. Eu faço teatro e pronto, nós ficamos sempre muito nervosos e às vezes não dizemos o texto como estava escrito e ficamos, ai, que horror, isto está tudo mal feito, mas as pessoas quase nunca se percebem.
É
O
isso
que é
mesmo.
preciso é transmitir confiança.
É isso mesmo. E não ter vergonha, porque como tu percebestes, não é? Eu dizer o título do teu romance atrapalhei-me aqui um bocado. E portanto, a ideia é não ficar, não congelar nesses momentos e continuar e fazer. E a próxima poderá ser melhor, ou até, quem sabe, não ser melhor, mas é
E
continuar.
aproveitar essa
Aproveitar,
experiência.
aproveitar. É isso
Sim.
mesmo. Rodrigo.
A menos que tenhamos um ódio completo a falar em público, aí pronto, não se martirizem, mas acho que nem toda a gente é assim.
Claro, claro. E no fundo também, quando nós queremos, que temos uma ideia daquilo que queremos para o nosso futuro, se tivermos que passar por essa experiência de nos expormos e tivermos alguns constrangimentos face a isso, também é fácil conseguirmos contrariá-los. Portanto, é só adquirir as tais ferramentas, quer sejam através de workshops, de teatro, como tu disseste, de performances, de falar para o espelho, quer que seja, e portanto nós
Absolutamente.
conseguimos arranjar essas tais ferramentas e ir ultrapassando, porque mesmo quem o faz há muito tempo, há sempre ali uma certa ansiedade sempre que tem que se expor, e portanto isso é normal. O dia de que se deixar de sentir isso, acabamos por estar transformados, deixamos de ser pessoas humanos e somos autónomos, não é? E portanto não
Perde a
estamos aqui
graça.
perto da graça, exatamente.
Sim.
Rodrigo, obrigada pelo teu carinho, por estares aqui connosco
Muito
hoje
obrigado, viu?
e foi um prazer muito grande.
Esta foi a entrevista a Rodrigo Fialho, um jovem escritor alentejano que no futuro ouviremos falar pela sua escrita humanista, crítica e reflexiva, capaz de abrir consciências e fazer questionar. Os textos Relações Parasociais e Direito a Ser Infeliz fazem parte da sua página De Mim para Ti através do link rodrigodmpt.wordpress.com, que merece ser lida e comentada. Neste primeiro episódio de 2025, a nossa sugestão de leitura. George Orwell, 1984. Quando a velha língua estivesse definitivamente abolida, seria cortado o último elo de ligação ao passado. A história já tinha sido reescrita, mas subsistiam aqui e ali fragmentos da literatura do passado, imperfeitamente censurados, e enquanto alguém conservasse os seus conhecimentos de velha língua, ia havendo a possibilidade de os ler. No futuro, tais fragmentos, ainda que porventura sobrevivessem, seriam ininteligíveis e intraduzíveis. Tornar-se-ia impossível traduzir para nova língua qualquer passagem de velha língua, a menos que se referisse a qualquer processo técnico ou à ação cotidiana elementar, ou fosse já de tendência ortodoxa. Bom pensante seria a expressão em nova língua. Na prática, isto significava que nenhum livro escrito antes de 1960, aproximadamente, podia ser traduzido na íntegra. A literatura pré-revolucionária só podia ser objeto de tradução ideológica, isto é, uma mudança não apenas de língua, mas também de sentido. Tomemos como exemplo a conhecida passagem da Declaração da Independência. Tomamos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Para garantir estes direitos, são instituídos entre os homens governos cujos poderes derivam do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne contrária a estes fins, tem o povo o direito de alterar ou abolir e de instituir novo governo. Seria absolutamente impossível traduzir este trecho em nova língua, respeitando o seu sentido original. A solução mais próxima de uma tradução fiel seria englobar toda a passagem numa única palavra: crime pensar. A tradução desenvolvida só poderia ser uma tradução ideológica, mediante a qual as palavras de Jefferson se converteriam em panegírico do governo absoluto. O facto é que a memória é curta e tendemos a esquecer os erros do passado e a crer que eles sejam parte de um presente futuro. Os dois últimos momentos musicais são privilegiados por Caretos, Sebastião Antunes e Quadrilha no tema Burra, finalizando com A Garota Não e o tema Canção Sem Final. Este é o final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados a partir das 11 horas. Agradeço por estarem connosco nesta emissão, esperando por vós de hoje a duas semanas. Façamos deste novo ano um próspero de esperança e que a paz se torne real. E os tempos sombrios que se avizinham sejam amenizados com saúde, amor e partilha de solidariedade, sustentabilidade e cuidados com o planeta também. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte
e a nossa voz nunca será viva. Nossa voz nunca será viúva.
Podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia, mas quem nasce a fazer a divisão
pode morrer pela última ceia. Pode morrer pela última ceia.
Podem dizer para estarmos calados, seremos o que Deus quiser, para que a gente não vire soldados. Podem decretar um Deus qualquer, podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte e a gente faz uma canção sobre isso. Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte e a nossa voz nunca será viúva. podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia. Mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia. Não podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser. Para que a gente não vire soldados, podem decretar um Deus qualquer. Podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte, e a gente faz uma canção sobre isso.
Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.